parashá dessa semana, parashat Bechar. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto complexo. Ele não é complexo se você está acostumado com essa linguagem, mas ele é complexo porque ele tem uma demanda de abstração da pessoa, a qual, em virtude de uma vida muito ligada ao material, a pessoa tem naturalmente, por vícios e bloqueios, muita dificuldade em se focar nesses assuntos. Então, o meu objetivo, aproveitando para Shat Bechar, é provocar vocês, obviamente, para tentar conseguir um pouco de elevação e também de vocês perceberem as nuances maravilhosas da nossa Torá. Aqui, os assuntos que eu vou trazer têm a ver com forças espirituais. Em geral, eu tenho falado sobre forças espirituais negativas, aquelas em que a pessoa está sujeita devido a seus comportamentos inadequados. Hoje eu quero trazer esse assunto de forças espirituais, mas no sentido de que como funciona um pouquinho, pelo menos um gosto apenas, dessas forças em termos positivos. Vou tentar ilustrar isso para vocês. A linguagem, para alguns pode ser muito difícil, e eu vou traduzi-la, eu vou explicá-la, e com o tempo ela se torna familiar, como qualquer coisa. Em que a pessoa subestima a familiaridade que ela herdou dos seus anos lidando com o mesmo assunto. Então, o nosso trabalho aqui é trazer vocês de volta, próximo a uma linguagem espiritual. E se Deus quiser, isso vai ajudá-los também a crescer espiritualmente. Porque na maneira que a pessoa fala, na maneira que a pessoa pensa, também procede muito da sua vida, também segue muito as suas ações. Então é muito importante aprender esses conceitos. Mais um detalhe. No início, e é um hábito materialista, a pessoa que escuta esses assuntos pode falar: poxa, mas que isso tem a ver, ou que relevância tem isso imediatamente na minha vida? Então não se preocupem que mais no final do nosso shiur vai ficar mais claro, evidentemente, a relevância que isso tem. Mas eu preciso trazer, enfim, um aparato para vocês entenderem o que vem depois. Eu trago o pasuk, o verso do Vaikra 25:2, na Parashat Bechar, que fala: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat ao Senhor. Então, um dos assuntos da Parashat Bechar é o assunto do ano de Shemitah, depois é tratado o assunto de Yovel, que é jubileu. Essencialmente, estamos falando de tempos importantes, sagrados, e obviamente a expressão Shabat ao Senhor é exatamente a mesma ideia. No início da porção é dito que 6 anos o judeu vai trabalhar a sua terra, no 7º ano ele vai descansar. É um paralelo à ideia do Shabat, que a pessoa trabalha 6 dias e descansa no 7º. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Trazendo do Arizal, ele começa dizendo: agora o homem certamente requer assistência dos mundos superiores, e os mundos superiores requerem assistência dos mundos inferiores, que é o homem propriamente dito. E esse é o significado místico do Tehilim 68:35, que fala: dê poder a Deus. Que é curioso, um Tehilim, um salmo, tratar esse assunto, dizendo que você deve dar poder a Deus. A ideia aqui é que Hashem, quando criou todo o mundo, ele estabeleceu leis e dinâmicas de tal maneira em que certos aspectos da criação dependem das ações do homem. Então, o homem não é apenas um recipiente passivo, sob o ponto de vista das várias benfeitorias que Hashem provê para suas criaturas, para o homem. O homem é ativo na dinâmica cosmológica, vamos dizer assim. A Hassidut traz um termo interessante sobre esse assunto. Ela explica que existe a ideia de Mayim Nukvim, águas femininas, é um termo místico, indicando que aqui se fazem ações e, após essas ações, existem respostas espirituais, chamadas Mayim Dorkim. São chamadas águas masculinas, são respostas, ativações desses fluxos de benevolência. Todo esse circuito espiritual trata também o assunto de bênçãos na vida de uma pessoa. As pessoas não sabem o que é bênção. A bênção é um produto tanto da benevolência plena de Hashem, quanto de ações que a pessoa mesmo toma na sua vida, e elicia respostas espirituais apropriadas para as necessidades da pessoa. Então, assim, Hashem ordenou que a criação existisse de tal maneira em que a sua beneficência dependesse também das atividades do homem, em níveis ainda mais profundos, como nós já tratamos aqui. Essas atividades não são uso exclusivo dos poderes de ação, mas elas também têm a ver com o poder da intenção do homem. Até mesmo nas suas intenções, o homem elicia as respostas espirituais. Afinal das contas, isso é trazido nos Tehilim de diferentes maneiras, que Hashem conhece o coração dos homens. Então é muito importante você ter intenções positivas no seu coração diante das realizações na sua vida. A gente é julgado não somente pelas nossas ações, mas pelas nossas intenções. Como eu gosto de dizer, em geral, que o universo é movido pelas kavanot, pelas intenções que a pessoa tem. Continuando. Por esta razão, os mundos superiores descendem nos dias da semana e se tornam investidos nos níveis abaixo deles, para assim ajudar o homem no processo de elevação dos sete reis caídos. Isso por si só precisa ser traduzido para que vocês entendam a profundidade do que foi falado aqui. Primeiro, a palavra investido é trazido com cautela. Na verdade, é um conceito em Kabbalah chamado hitlabshut, investimento. É a ideia que uma força espiritual pode ser investida em outra. Esse assunto de investimento é muito importante e sutil de ser compreendido dentro dos assuntos místicos da Torá. Segundo, o que significa aqui? Essa história de mundos superiores descendem nos dias da semana, então se tornam investidos nos níveis abaixo. Obviamente, o que está sendo dito é que algo ocorre para certas forças espirituais, forças divinas, que as façam sair, tudo entre aspas, porque a linguagem é metafórica, obviamente, mas enfim, que essas forças saiam do seu nível espiritual normativo e descendam para esse mundo. Toda a descida implica uma descida de nível espiritual. Você poderia dizer, poxa, vocês são forças espirituais, forças divinas, estão descendendo durante a semana para ajudar esse mundo, como foi falado. É quase como ou é como um favor espiritual, uma mãozinha lá de cima para alguma coisa ocorrer, e de fato é essa ideia. Aqui embaixo, o que nós vamos estar tratando é como funciona esse assunto de elevação espiritual. Mas continuando um pouquinho mais, o que eu queria dizer é que, primeiro ponto, para essas forças espirituais tão elevadas, a descida de terem que ser investidas nesse mundo físico que nós vivemos é algo que, de uma maneira análoga, seria como uma pessoa que sai do seu ambiente normal e vai ser um shliach, um emissário, e trabalhar em algum lugar que não é o ambiente normal da pessoa, mas ela vai lá com uma missão, vai fazer alguma coisa positiva. Ela talvez preferisse ficar em casa, no seu ambiente normal, mas ela vai lá nesse outro local para fazer algum trabalho especial. É mais ou menos essa uma boa analogia para essas forças espirituais que, durante o período da semana, descem para ajudar certos assuntos que nós vamos explorar nesse mundo. Continuando com o que foi falado, eu digo, nos níveis abaixo deles, para assim ajudar o homem no processo de elevação dos sete reis caídos. Uma referência ao Bereshit 36. Esse assunto eu não posso expandir muito, porque ele representa uma aula por si só, pelo menos, mas eu vou tentar trazer uma coisa fascinante para vocês. Esses sete reis, o que, que o Arizal está dizendo por um processo de elevação desses sete reis? É uma linguagem técnica da Kabbalah para nos ensinar algo que é retratado na Torá, no livro de Bereshit, no capítulo 36, que fala sobre sete reis de Edom. E esses reis são correlacionados, são a representação física, por assim dizer, o símbolo das sete sefirot, do mundo de Atzilut, do Olam HaTohu, do mundo do caos. Vou explicar o que é tudo isso. Aonde uma série de coisas aconteceram. Antes da nossa realidade, como nós conhecemos hoje, assim traz a Kabbalah, Arizal em particular explica isso, que existia uma outra realidade não retificada, não aperfeiçoada, que era caracterizada por luzes espirituais muito intensas, muito fortes, e recipientes espirituais extremamente imaturos. Então, por exemplo, se eu exagerar na quantidade de informação espiritual para vocês que têm uma dificuldade normal de entender esses assuntos, provavelmente o que vai estar ocorrendo é uma luz espiritual muito intensa para um recipiente pouco preparado, pouco maduro. O que acontece? Acontece hoje o que aconteceu nesse outro estágio da realidade anterior a nosso. Esses recipientes espirituais, que também são coisas divinas e santas, etc., que existiam, por assim dizer, para poder diferenciar essas várias luzes. Essas luzes são as sefirot. Então, cada sefirá, cada canal espiritual é composto de luz e de recipiente. Por esses recipientes serem imaturos, eles quebraram. Um evento extraordinário, cosmologicamente falando. O que significou essa quebra? Na verdade, sem entrar nos detalhes, essa quebra dentro da Etz Haim, da árvore da vida, da árvore sefirótica, que nós temos Chochmah, Binah, Da'at, etc., como vocês conhecem. Depende se você vai incluir Da'at ou Keter em cima. A gente pode começar diferente. Keter, Chochmah, Binah, Hesed, Gevura, etc. Enfim, o que aconteceu é que esse rompimento, esses scalim, esses recipientes espirituais, romperam nas sete sefirot inferiores. Não no nível chamado Chabad, Chochmah, Binah e Da'at. Não no nível mental, no nível mais santo, mais espiritual que existe, mas no nível que é, como é trazido pela Kabbalah, conhecido como o nível relativo ao que seriam as emoções e os nossos comportamentos. Na verdade, eu estou trazendo para vocês a origem espiritual das tuas emoções. De onde vêm as emoções? Por que o ser humano tem emoções? Então, espiritualmente, elas são correlacionadas a esse nível nos canais espirituais, nas sefirot, inferiores, nas sete inferiores, onde houve esse rompimento. Aliás, isso explica porque o mundo que nós conhecemos é um mundo que tem tanta necessidade de retificação emocional e comportamental. Porque foi exatamente lá que espiritualmente se romperam esses recipientes espirituais antes que houvesse a nossa realidade. Então a nossa origem espiritual, em termos da nossa necessidade de retificação, é justamente no grau emocional e no grau comportamental. É onde as pessoas têm mais dificuldade de estarem alinhadas com a palavra de Deus. É no seu emocional, que é torto, que é desfocado, ou que é desfocado ou desalinhado do seu intelectual, e também nas suas ações. As pessoas têm comportamentos confusos, esquisitos e estranhos à palavra de Deus. Então, a origem espiritual desses assuntos está nesse evento extraordinário espiritual que ocorreu, que tem um nome, chamado Shevirat HaKelim, a quebra dos recipientes. E na Torá nós vemos a história metafórica desse evento, no capítulo 36 do Bereishit, que trata sobre os sete reis de Edom. Tá bom? Então eu consegui pelo menos mostrar um pouco da onde vem a conexão entre os sete reis caídos. Lembra que o texto dizia que existe uma necessidade de forças espirituais nos dias da semana descerem para nos ajudar. Ajudar o quê? No processo de elevação dos sete reis caídos. Eu estou tentando explicar o que são esses sete reis caídos sob o ponto de vista espiritual. Mais ainda, essa quebra representa a própria origem do mal. Com essa quebra, entre aspas, fragmentos santos desse nível espiritual caíram nos Olamot, nos mundos abaixo de Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. E cada nível desses fragmentos que não puderam, por alguma razão ou outra, serem assimilados em algum desses níveis tão extraordinários, o que sobrava descia para o próximo nível. Tá bom? E mais um tanto desses fragmentos santos, que são inclusive chamados de Netzutzim Kedoshim, fagulhas santas ou fagulhas divinas, desceram um pouco mais para o mundo de Yetzirah. E lá, muitos foram assimilados nesse mundo. E finalmente, os que não conseguiram ser assimilados nem no mundo de Yetzirah, vieram parar aqui embaixo, no mundo de Asiá. E esses fragmentos não assimilados se tornaram tão encobertos da sua origem espiritual original, ao ponto mesmo de, se a gente traduzir isso para o nível de consciência, de desdenhar a sua origem espiritual, não reconhecer, não concordar, não querer, enfim, não desejar, aceitar ou entender em qualquer nível a sua origem espiritual na santidade. Se tornaram como uma força à parte. O mal é isso. O mal é essencialmente, no nível da consciência, o assunto de divisão, o assunto de separação. Por isso que a gente sabe que a união, a Ahdut, tem um elemento, traz um elemento de santidade. Então todos os processos espirituais que levam à união, de acordo com a Torá, literalmente eles promovem a santidade do mundo. O mal representa a força espiritual que almeja somente a separação, a divisão. Essa é a ideia. Então, em resumo, quanto mais houve uma descida desses fragmentos divinos até chegarem no nosso mundo, mais houve uma progressiva orientação não divina. Em resumo, quanto mais longe da origem espiritual, maior o egocentrismo, maior a consciência do eu. O eu representa, literalmente, a separação da origem espiritual absoluta. Então, quanto maior o eu, quanto maior a preocupação autocentrada, maior a infusão, justamente, do mal. Por isso que Yeshut, que é orgulho, o mal, a arrogância, todas essas palavras são parecidas, mas elas expressam o mesmo conceito. Ou seja, uma consciência distante do divino, uma consciência focada em si mesma. Eu faço o que eu quero. Seria uma frase que poderia resumir esse assunto. Daí a gente começa a ver que existe sim uma necessidade, alguma coisa está acontecendo aqui que a gente precisa de fato, em que hajam forças pela benevolência de Deus que nos ajudem a fazer alguma espécie de elevação aqui embaixo no nosso nível. Porque aqui embaixo justamente é o mundo onde essas Netsutsei, essas fagulhas caíram e elas são o que algo presente em toda a materialidade. Então tudo que existe físico, tudo que é material, tem um elemento dessas fagulhas. E só para não deixar uma aresta, o objetivo do judeu é justamente fazer uma elevação desse mundo através do seu trabalho, através do cumprimento das mitzvot, para que esse mundo possa ser elevado e essas fagulhas divinas possam voltar à sua origem espiritual, ou seja, para que o mal se transforme no bem. Tentando deixar a coisa redonda. Continuando, ele fala algumas coisas, eu não preciso comentar tudo, nós vamos ficar alguns dias trabalhando nesse texto. Mas ele continua dizendo, e é por essa razão, que as sete sefirot inferiores, como eu expliquei, de Atzilut, que são Hagat, Nechaya e Malchut, são só termos. Hagat nada mais é do que Hesed, Gevurah e Tiferet. Então, tecnicamente, é um jargão. Em vez de falar Hesed, Gevurah e Tiferet, fala Hagat. É um acrônimo, na verdade. Nechaya é a mesma coisa que dizer Netzah, Od e Esod. Em vez de falar esses três, fala Nechaya. Depende do seu acento. E Malchut é a última. Malchut é o nosso mundo. O mundo que não tem luz própria. Ele só recebe do fluxo divino que está em cima. Enfim, então é por essa razão que essas sete sefirot inferiores descendem e se tornam investidas nos sete dias de trabalho, para assim elevá-los. Ele continua explicando, porque obviamente não são sete dias de trabalho, são seis. Um é o Shabat, mas nós vamos entrar em por que, que na verdade, existe essa separação. Entretanto, somente o conjunto de Hagat e Nechaya, ou seja, Hesed, Gevurah e Tiferet, e depois Netzah, Hod e Esod, essas seis Sefirot têm um outro nome, um nome em aramaico, é uma questão técnica, é uma ciência isso aqui, ciência da Torá. Essas seis canais espirituais agindo em conjunto são chamados Zeir Anpin, em aramaico, o que significa a face pequena. Ou a gente também chama, até isso a gente abrevia. Para quem conhece esses assuntos, para ficar mais fácil o jargão, a gente nem fala Zeir Anpin, que é difícil falar, a gente fala Zá. Zá é a linguagem usada, inclusive na Hassidut também. Zá, Z, ponto, A, ponto. Quem conhece sabe, Zá significam essas seis sefirot que tem a ver com assunto emocional. Rabad, em cima, são as sefirot, os canais espirituais que correspondem aos nossos poderes intelectuais, Chokhmah, Binah e Da'at, sabedoria, compreensão e entendimento. As outras são sefirot ligadas ou correspondentes aos poderes emotivos. E Malchut, como ele vai explicar, é uma coisa à parte, por assim dizer. Então, continuando. Então, somente Zah, Zeir Anpin, a figura masculina. O que ele quer dizer com isso? Zah, essa configuração desses canais espirituais, é considerado uma configuração masculina. Nesses assuntos, toda vez que a gente explica algo como sendo masculino, a gente quer dizer, traduzido numa linguagem contemporânea, algo ativo. E algo que é feminino é algo passivo. Um é ativo, o outro recebe dessa atividade. Essa é essencialmente a diferença entre homem e mulher. Sempre a gente leva isso para o nível da maneira em que o homem, através das suas sementes, fecunda a mulher. Então, ela é receptiva nesse sentido. Essa é a ideia que traduz muito bem. O Arizal foi quem trouxe realmente essa linguagem extraordinária dessas interações sefiróticas, que na verdade são uma maneira, pela Torá, de explicar toda a psicologia humana. Tem que entender que isso aqui não está lá em cima. Isso é tudo traduzido nas várias interações psicológicas que nós temos. Eu vou, com o tempo, ajudando vocês a entender um pouquinho isso, se Deus quiser. Então, a ideia é que Zá é um elemento espiritual ativo, por isso que foi chamado de masculino. É isso que significa. Então, entretanto, somente Zá, figura masculina, tem o poder de fazer isso. Fazer o quê? De descer até o nível que nós estamos para ajudar a fazer uma elevação, como eu tinha explicado. E, portanto, somente existem 6 dias da semana, porque só tem seis sefirot em Zá. Seis sefirot em Zá elevam todos os dias da semana. Mas em relação ao sétimo dia, que é o Shabat, chamado também o dia de Malchut, a sefirá de Malchut não é incluída nessa configuração. Malchut é incapaz de elevá-lo. Pelo contrário, é somente pelo que foi elevado por Zeirampi durante a semana que Malchut consegue uma ascensão no Shabat. Malchut é o nosso domínio. A gente pode traduzir diferente. Malchut é o seu estado de consciência. Então, o teu estado de consciência normativo durante a semana é um. No Shabat é outro. É isso que está dizendo aqui, no nível psicológico. Mas a linguagem confunde um pouco. Porque o assunto de Olamot, de mundos, ele precisa ser entendido, sim, no sentido místico e profundo, como eu estou trazendo, mas também existe sempre aquela coisa que eu expliquei para vocês. O homem é um Olam Katano, um microcosmo. Então, tudo que se fala, do ponto de vista espiritual, esotérico, tem uma correlação, uma representação em nós mesmos. Então, é verdade. Como eu acabei de explicar, Malchut é a última sefirá que recebe a luz. Tudo isso a gente pode falar tecnicamente, etc. E como é que isso faz a gente entender alguma coisa? Tem que entender a psicologia que está por trás disso. É o que eu expliquei. A tua consciência normativa nos dias da semana de um judeu que tem uma nefesh elokit é uma. No Shabat é outra. Malchut é, acontece uma coisa durante a semana. Ele recebe de Zá uma forcinha para elevar o quê? Levar coisas aqui, materiais. Que coisas são essas? Eu já expliquei. Uma linguagem bonita, metafórica, os sete reis de Odom, que são uma correspondência às sete sefirot, ou seja, inferiores, da parte emocional e comportamental. E também expliquei que existe um assunto aqui, que no mundo físico, tudo que é material tem a ver com o assunto dessas fagulhas divinas. Portanto, tudo que acontece no nosso mundo, no nosso dia a dia, nos dias da semana, de alguma maneira que nós vamos explicar um pouco mais, precisa ou deveria ser elevado espiritualmente. Porque Hashem pôs a gente aqui no mundo para fazer alguma coisa. Hashem não pôs você no mundo para você ficar sonhando, sei lá, com o próximo carro que você vai comprar. Pode ser que o carro seja uma ilusão para que leve você a uma série de trabalhos que no fundo tem a origem espiritual, e você até consiga o carro, mas o objetivo foi o seu trabalho e a maneira que você se comportou perante as pessoas e as situações, e como você tratou o dinheiro, tudo é disfarçado no materialismo. E as pessoas, como são muito superficiais e totalmente despreparadas sobre esses assuntos, acreditam e falam e se focam só no verniz do mundo. Não é verdade, eu estava pensando naquele carro, porque não sei, ele tem airbag, não, só esse assunto, esse jeito de falar estritamente mundano. Mas por trás disso existem elementos espirituais formidáveis, mesmo que a pessoa os desconheça. E meu papel aqui é tentar sensibilizar vocês a essa dinâmica do universo tão esplendorosa. Continuando. Então, ele termina dizendo: Malchut, que é o nosso mundo, a nossa consciência, enfim, acende no Shabat. Tudo bem. Aí ele continua. Isso explica porque o Shabat, o dia mais santo, é associado com Malchut, a sefirá mais inferior, enquanto os outros dias da semana, os quais são associados com Zeirampin, que é o masculino, o qual é o mais elevado do que Malchut, são inteiramente profanos. A razão é que quanto mais elevado alguém é menor seu medo de descer para um nível inferior ao seu, etc., como não é o caso com Malhut. Então, Malhut não consegue fazer nenhuma elevação. Essa força espiritual, esse conjunto de forças espirituais chamado Zeranpim, que Hashem permite que seja usado no mundo, no nosso mundo, vem justamente nos dias da semana que são os mais profanos. E Malhut, que é o nível mais baixo, é associado com o Shabbat. É estranho, por que, que acontece dessa maneira? Então Arizal explica para a gente que acontece o seguinte, porque de fato, quanto mais alto você está, maior o seu nível espiritual, menos medo você tem de ir lá embaixo e resgatar alguma coisa. Aliás, como eu tinha falado anteriormente, a parábola do Shliach, do emissário, é muito apropriada aqui. Então, o emissário, ele sai para espalhar a Torá no mundo. É fácil espalhar a Torá no Meacharim, em Israel. Eu quero ver espalhar a Torá, sei lá, num bairro da nossa cidade, em outros países, onde os judeus são assimilados e viveram totalmente afastados da Torá e acham todos esses assuntos extremamente difíceis, estranhos, com gosto amargo, como eu já falei. Então, o Shliach, que é alguém treinado, alguém elevado, alguém especial, que tem temor e amor a Deus, ele sai da sua origem e conforto espiritual, que nem essas forças espirituais, e vai exatamente lá embaixo, onde as pessoas estão enfronhadas em toda espécie de ações negativas. Mesma coisa, olha como funciona nessas forças espirituais que ajudam a gente durante a semana, e apesar de elas serem tão elevadas, para que possa existir a tal das elevações. Muito bem. Isso acontece porque, falando sobre Malhut, Malhut não é equipado espiritualmente para fazer essas elevações. Por que que é assim? Malhut tem um outro nome. Nukva. Em aramaico significa feminino. Ou em hebraico também. Malhut é Nukva, é feminino. Nosso mundo, espiritualmente, é considerado como tendo uma energia feminina. Porque ele é um recipiente. Ele está lá embaixo, depois de todos esses fluxos espirituais, ele recebe tudo. Que nem o útero da mulher que recebe as sementes do homem. Nosso mundo é feminino. Assim é explicado pela Torá. Então, o problema é que o princípio feminino é um princípio de difusão de consciência divina. Tudo pode ser feito paralelos. Tá bom, o homem põe as sementes, ele é ativo. Quem faz todo o trabalho de desenvolvimento, de difusão desse potencial de criação tão lindo que existe no ser humano é a mulher. Então, o elemento do homem é fundamental. E é por isso que os homens precisam trabalhar mais que as mulheres espiritualmente. Porque o fato deles serem ativos implica, você pode usar essa expressão que eu vou usar agora, que eles são, por natureza espiritual, oferecedores, né? Ele é ativo. O homem que deu a semente. Então existe uma confusão nos homens de acharem que por eles serem ativos, eles são retificados. E não é assim que a coisa funciona. Enquanto que a mulher, por ser passiva, um recipiente espiritual, automaticamente a faz de estar num nível espiritual inferior. E é justamente ao contrário. A mulher tem uma consciência sobre o divino muito mais sensível. E é por isso que a Torá dá para os homens muito mais mandamentos, mitzvot, do que para as mulheres. As mulheres têm muito menos obrigações pela Torá do que os homens, porque a mulher já está num estágio espiritual mais avançado. Verdade, esse potencial precisa ser ativado. O homem precisa estar lá com as suas sementes. Mas depois disso, quem faz toda essa difusão, dessa energia criativa, é realmente a mulher, não o homem. Então, isso explica, olhando agora diferente, por que Malhut não consegue fazer a elevação dessas fagulhas divinas no mundo. Porque a energia de Malhut é uma energia muito focada na difusão da divindade. Enquanto que uma energia de elevação, ela precisa lidar com o assunto do mundo material também. que é o que o homem aprende. O homem aprende todos os assuntos de saber os trabalhos, as mitzvot que ele tem que fazer, as leis, como tem que ser. Ele está mexendo o tempo todo com a matéria. Vai pôr o tefilim, então tem que saber como pôr e qual a brahá que faz. E não pode falar entre um tefilim e o outro, ele tem que pôr o outro. E o tefilim é feito de couro, e esse couro podia ter sido usado para fazer um chicote, para machucar alguém, Haz v'Shalom, ou para cumprir uma mitzvah de Hashem. É aquela coisa de clipar no lugar. Para onde essa energia é usada, para o bem ou para o mal. Então tem que conhecer essas leis, etc. E o talit é feito de, enfim, de tecido, e tem que ter o tzitzit, e todos os assuntos materiais. Isso é um foco que demanda uma fusão entre a consciência do divino e o material. O homem tem que estar preocupado. Ele tem que pôr o sapato, tem que saber que se põe o sapato primeiro no pé direito e depois no pé esquerdo, depois é que amarra no esquerdo, depois que amarra no direito. Algum dia, se Deus quiser, eu vou explicar a Kabbalah disso, vocês não vão acreditar como é importante fazer dessa maneira. Tem alahá, tem lei para tudo, porque é um mundo de misturas de mal e bem. Então a gente tem que saber exatamente onde andar, como trilhar esse universo tão complexo e sofisticado. Então, o Malhut por si só, por ser essencialmente uma energia feminina de recepção, não tem como lidar com esses assuntos. Vis-à-vis, a mulher, justamente por ela estar preocupada no criar dos filhos e do lar, ela não tem que estar preocupada em saber potfilim, em saber essas várias alahot e leis que têm a ver com diferentes assuntos que lidam com assuntos materiais. Ela tem um domínio diferente. Entendeu como funciona a psicologia da Kabbalah? É muito importante entender esse paralelo, porque senão fica uma coisa totalmente etérea e abstrata, e eu não quero que vocês tenham essa ideia. Quero que vocês entendam, e a minha obrigação é buscar, mostrar isso para vocês, como existe esse paralelo constante entre toda essa ciência da Torá maravilhosa e a psicologia humana, como funciona na prática. Muito bem, continuando. Mas no Shabbat, a consciência de Malhut é ascendente. Portanto, nesse dia, as 6 Sefirot Zerampim, que foram investidas nos mundos inferiores durante os 6 dias da semana, voltam e ascendem ao seu estado original. Quando eles estão embaixo, essas Sefirot, eles elevam aquilo que precisa ser elevado embaixo. Mas quando eles estão em cima, nos seus níveis apropriados, não existe coisa alguma para elevar. Então, deixa eu traduzir o que está sendo falado aqui. No Shabbat, a coisa muda. Totalmente diferente. Malhut, que normalmente durante a semana não consegue fazer nenhuma ascensão, leia, que a sua consciência não consegue ascender no seu grau mundano, no Shabbat sobe, há uma ascensão. Então existe um prêmio aqui. Malhut consegue ascender no Shabbat. E todas essas forças espirituais que atuaram durante a semana, essa configuração complexa chamada Zeira Anpin, que tem essas 6 sefirot, 6 canais espirituais, essa configuração, por assim dizer, retorna agora, o Shliach voltou, o emissário voltou para sua casa. Essa configuração voltou para o seu nível e grau espiritual. E aquilo que ela tinha que ter elevado, ajudado o homem, contribuído como um veículo de elevação espiritual, tá bom, foi feito e foi feito. E aquilo que não foi feito, não foi feito. Assim é a lei espiritual. E aí, o que acontece com essa sefirot, então, no Shabbat? Se Zeir Anpin, essa configuração de canais espirituais de Hashem, essas forças espirituais, ajudaram o homem como um veículo de elevação nas fagulhas divinas durante a semana, mas no Shabbat elas voltam para o seu nível, elas não atuam no mundo que nós vivemos. E agora é Malhut, nosso nível, nosso mundo, o mundo como um todo que sofre uma elevação no Shabbat, o que acontece com Zeir Anpin, com essas forças espirituais durante o Shabbat? E aí vem uma surpresa muito interessante. Continua o Arizam. Somente o que eles fazem, essas forças espirituais, é copular, por assim dizer, interagir uma com a outra. O que acontece? Qual é o resultado da interação desses canais espirituais? Isso é que é surpreendente. É daí que surgem, daí que vêm as almas. As almas são resultado das interações sefiróticas. Então, este é o segredo da santidade do Shabat. E porque é tão importante que para um casal, que as relações conjugais ocorram no Shabat, à noite. E principalmente para os estudiosos de Torá. Por quê? Porque nesse dia, o resultado dessas relações são novas almas de Shabat, almas que já provêm de um nível elevado. Lembra? Zerampim voltou já do seu grau de santidade, num outro domínio. Então, estão agora interagindo numa dinâmica espiritual que nós não entendemos. O casal tem a sua relação conjugal, traz uma nova alma que veio daquele dia, que é o tempo do Shabat. Então, a alma que vem e desce daquele dia é uma alma que descende de um grau espiritual que já está elevado. Enquanto que, quando você faz durante a semana, você tem as suas relações conjugais durante a semana, uma alma que desce, ela desce de um domínio que ainda precisa de elevação. Olha a diferença, é muito claro isso. Por isso que todos os Sforim, todos os livros de Kabbalah, no Talmud, é sempre dado essa preferência, essa importância extraordinária de que sejam trazidas almas novas do Shabat, porque são almas mais elevadas. E para garantir isso, é por isso que pessoas que buscam ser cuidadosas somente têm as suas relações no Shabat. Porque aí, se e quando engravidar, vai ter certeza que vai estar trazendo somente uma alma de um domínio espiritual já elevado, já totalmente em conforto, por assim dizer, no seu grau de santidade. Ao contrário de toda aquela dinâmica que ocorre durante a semana, onde o domínio ele precisa ainda ser elevado. Ainda existe o assunto de elevações. E no Shabat não tem elevação. O Shabat já está concluído o trabalho da semana. Então é um outro nível de alma que desce. Tem mais alguns exemplos sobre isso. O Arizal traz que a gente pode entender isso também na ideia que quando Adão, o primeiro homem, foi criado, ele já foi criado, ele estava num nível mais alto do que o anjo Metat, que é a maneira correta de falar o nome desse anjo, maneira permitida, é ou está agora. O anjo Metat é um anjo muito especial, tem muita coisa para falar sobre ele, mas ele é o anjo-chefe do Olam HaYetzirah. Então, a ideia que está sendo dito aqui é que quando a criação primeiro ocorreu originalmente, o nível que existia o mundo era o nível que hoje só é alcançado no Shabat. É que houve uma queda espiritual com a transgressão de Adão. Mas antes dessa transgressão, do pecado de Adão, os mundos espirituais, o nosso mundo, que é o caso aqui, ele já estava nesse grau espiritual como é hoje no Shabat. Então a gente pode dizer que Malchut estava elevado na origem da criação, como hoje só ocorre exclusivamente no Shabat. Ele repete, segue que nos dias da semana as Sefirot descendem para elevar as fagulhas santas, e no Shabat nós as restauramos ao seu nível apropriado, para que possamos agora trazer novas almas através de sua copulação. E essa é a razão da proibição do trabalho no Shabat. Mesmo aqueles tipos de trabalhos necessários para a preparação da comida, os quais são permitidos nos Yomim Tovim. Porque não existe elevação a ser realizada no Shabat. Tudo é novo. Então a gente tem que entender, que nem eu falei no exemplo do carro. Você pode não perceber isso, mas todo e qualquer trabalho, falou em trabalho, qualquer, nós já falamos sobre isso, qualquer atividade sua, tudo que você faz implica de uma maneira, independente da sua consciência, na elevação dessas fagulhas divinas. Você pode estar não percebendo, você pode estar atuando como um intermediário de uma situação espiritual que você não tem a menor consciência, mas o fato é que todo e qualquer trabalho é ligado com o assunto de refinar esse mundo. Por isso que esse mundo chama Olam HaTikun, o mundo da retificação. Já que a sua impressão digital é retificação. Então, a marca aqui estabelece que tudo que ocorre nesse mundo tem a ver com o assunto de retificação. Tudo. Por mais mundano que você esteja vendo a coisa, tudo tem a ver com algum tipo de aperfeiçoamento. Entender isso no nível espiritual e saber como atuar da maneira correta para a retificação é um outro assunto. Mas o fato que eu estou afirmando é que tudo tem a ver com isso. E a gente aprende isso também no fato de que Melahá, que em hebraico quer dizer trabalho, tem a gemátria de 96. A gemátria de 96 é, o valor numérico, é o mesmo valor do nome divino, vou falar da maneira que pode ser pronunciado, Kel Adni, que seria traduzido como Deus meu Senhor. Olha que interessante, que dentro da palavra Melahá, que é trabalho, tem esse assunto de santidade. Só que a elevação só ocorre, e afinal nós podemos trabalhar em todos os trabalhos durante a semana, não tem problema, a elevação só ocorre se o trabalho não for ligado a uma transgressão, a um pecado, uma coisa negativa. Mas os nossos trabalhos, nós podemos trabalhar. E dentro do trabalho, olha que insight extraordinário, que a ideia é que existe um nome de Deus com o mesmo valor numérico do que a palavra Melahá, que quer dizer trabalho. Quer dizer, trabalhar é uma atividade santa, principalmente quando você santifica o trabalho. Mais ainda, você saber santificar o trabalho. Mas isso é para trazer essa consciência para você. Mas já no Shabbat, não existe necessidade de elevação de nada. Está tudo resolvido, é tudo novo. Não tem refugo, não tem sobra dessas fagulhas, nada. É um outro estágio de consciência, é um outro estágio. O mundo sofreu uma elevação. Assim Hashem desenhou o universo. Que durante o Shabbat não se faz elevação alguma, que é o que ocorreria através dos trabalhos, por exemplo, que um judeu faz durante a semana. Ele está propiciando elevações espirituais que são auxiliadas por essas forças espirituais todas que eu mencionei nesse shiur. Mas no Shabbat não pode fazer elevação, porque não tem. É um outro estágio, um outro grau de consciência. Aliás, é por isso que a gente canta no Shabbat o Shir Hadash Beyom HaShabbos, que é cante para Deus uma nova canção, querendo dizer que no Shabbat é uma nova canção. Canção significando um outro estágio da sua consciência, um outro estágio do mundo. O mundo está em outra ordem no Shabbat. Não se faz, obviamente, nenhum tipo de elevação. Então, por exemplo, agora vocês vão entender, existem várias melahot de Shabbat, trabalhos proibidos. Por exemplo, é proibido a melahá de boré. Boré é separar. Você não pode separar uma coisa ruim de uma coisa boa por si só. Se você for comer na hora, etc., aí a atividade não é por si mesma. Ou seja, você não está só separando por separar. Você está separando e tem que tirar o bom do ruim, tem que saber comer no Shabbat, para poder fazer da maneira correta, porque o objetivo da sua ação não é a separação, o objetivo da sua ação é comer a comida de Shabbat. Tudo bem. Mas, em geral, é proibido a gente fazer boré, que tem a mesma raiz da palavra birur, que é separar. Separar, no fundo, é um assunto de elevação. Quando você separa uma coisa boa de uma coisa ruim, você está agora privilegiando o bem. Então, separação é um termo que pode ser usado para explicar elevação. Quando eu separei, eu estou elevando. Se uma coisa positiva estava misturada com uma coisa negativa e eu separei o positivo do negativo, agora o positivo está sem essa influência negativa. Ele foi elevado de um domínio onde era misturado negativo com positivo. Agora é só positivo. Portanto, dá para entender que separar é elevar. Mas eu expliquei para vocês que não pode elevar nada no Shabbat, não pode fazer trabalho, porque todo trabalho, todo, sem exceção, todo trabalho tem implicações nas elevações das fagulhas divinas. Então o que acontece? Quando uma pessoa faz uma separação na comida, lá tira uma coisa errada no Shabbat, a comida, ou sei lá, faz algum tipo de trabalho, a gente pode generalizar, faz qualquer um dos trabalhos proibidos no Shabbat. De novo, é interessante que o título é Trabalhos Proibidos do Shabbat. No Shabbat não pode trabalhar certos trabalhos, por quê? Porque misticamente esses trabalhos significam elevações que não são permitidas no Shabbat. Por quê? Porque no Shabbat não se faz elevação. Mas o que acontece espiritualmente quando você faz isso? Eu vou explicar. Quando a pessoa trabalha no Shabat, qualquer uma das atividades proibidas, ela força com que o Zera Anpin, do mundo de Atzilut, aquele, as forças espirituais que nos ajudam a fazer as elevações durante a semana, sejam forçadas a descer para Malhut no Shabat. Só que aqui você tem um problema. Lembra que eu falei no início que essa dinâmica entre o homem e Deus é interessante? Que o homem tem força, ele faz as coisas de uma maneira ativa. Quando ele força essa força espiritual de descer no Shabat, ele cria um problema para si e para o mundo. Essas forças descendem porque foi feito uma melahá, um trabalho. Só que não tem nada para elevar. Não existe elevação no Shabat. Então, aí você tem um problema. Então você tem uma força, mas é uma força que não tem como atuar da maneira que ela foi prescrita. Da mesma razão, num outro nível que eu expliquei, que o homem tem que tomar cuidado com a transgressão de Zera Levatalá. Por quê? Porque ele tem que usar a sua força espiritual corporificada no sêmen do homem para procriar, não para despejar ele a esmo. Mesma coisa, a regra vale. Através do seu trabalho, você traz forças espirituais que chegam aqui, por assim dizer, e não tem o que elevar, porque não existe elevação no Shabat. Essa é a regra que Deus impôs sobre a criação. Então essa força vem a esmo para o mundo. Isso é a mesma coisa do assunto que eu expliquei, de Zera Levatalá. O que acontece com essa energia espiritual, com essa força espiritual? Ela se torna suscetível às Klipot, que conseguem se apropriar desse poder espiritual que não conseguiu fazer nada. Você, no seu trabalho aqui no Shabat, forçou um assunto, forçou uma força espiritual que chegou aqui e não tem função, está aqui a esmo, tudo metaforicamente. O que acontece? Como aqui é o mundo das Klipot, no nível espiritual, elas se apropriam dessa força espiritual que foi usada a esmo e se engrandecem dessa maneira. Parabéns, você acabou de se tornar um agente do mal. Você acabou de dar forças para o lado negativo. Tem muito mais coisa sobre isso. Eu estou dando só um gostinho do que significa fazer isso. Se o judeu soubesse o que significa ele ser um agente disso, criar situações espirituais onde forças espirituais positivas que Deus manda para o homem são mal usadas, são usadas a esmo, etc., ele ficaria muito assustado. Além disso, para terminar, obviamente, uma pessoa que trabalha no Shabat é uma pessoa que está afirmando que ela sabe melhor o que é para o mundo do que Deus sabe. Ele quer trabalhar no Shabat. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer aquela reunião, tenho que consertar minha geladeira, tenho que ter uma coisa de negócios. Eu decidi que é melhor assim, tudo bem. O mundo vai ficar bem também se eu fizer isso. Então, é um extremo ato, obviamente, de uma consciência que está cada vez mais, dependendo do que a pessoa está fazendo, não conectada com o divino. Ela está só conectada com si mesma. Eu faço o que eu quero, inclusive nesse momento tão precioso e único chamado o Shabat, que Hashem deu para a gente. Eu gostaria de dizer que todas essas palavras tão santas, gostaria de pedir que elas fossem usadas para a elevação da alma de Suni ben Mordechai, que tenha realmente uma aliá, uma elevação muito especial, principalmente no mérito da sua filha, que estuda muito e que se dedica muito, e que vocês todos tenham também a bênção de receber uma luz de tshuva e realmente decidirem coisas positivas de acordo com o que nós temos trabalhado aqui com tanto amor e carinho pela nossa Torá. Amém. Amém. Amém.